Em tempos de inflação alta, já está difícil empatar o que a gente ganha e as despesas, o que dizer ainda de fazer uma reserva financeira. Uma pesquisa feita recentemente pela Confederação de Dirigentes Lojistas mostrou que 67% dos brasileiros terminam o mês sem guardar nada. É possível fazer uma reserva financeira no atual momento econômico? Nós vamos conversar sobre esse assunto com o educador financeiro, o Tiago Cesp, que está com a gente ao vivo aqui. Bom dia, Tiago.
Bom dia, José. Tudo bem?
Tudo tranquilo. Tiago, alguns dias atrás, falando aqui no Conexão Senado sobre essa questão de reserva financeira, a gente fez um dedo de prosa sobre isso, e aí um ouvinte me disse: José, eu não estou conseguindo nem pagar as contas, como é que eu vou fazer reserva financeira, guardar alguma coisa? E aí eu te pergunto, primeiramente, por que é tão difícil para o brasileiro guardar dinheiro? É falta de hábito? É desorganização, ou porque o ambiente econômico está hostil mesmo?
Perfeito. Bom, eu entendo que é um pouco de cada, né? Eu também já passei por isso. Na minha juventude, ali com 20 e poucos anos, eu já trabalhava desde os 13 e meu salário durava até o dia 15, né? Eu não conseguia entender por que isso acontecia. O que eu vejo que a gente tem criou de hábito, né, aquela época ali na década de 80, 90, que chegou a ter 4.000% de inflação ao ano. Quando a gente recebia o salário, a gente tinha que correr para ir ao supermercado fazer compras. Se você deixasse para o dia seguinte, pode ser que você não comprasse e fizesse mais a sua compra de mês.
Ali era complicado, né? Inflação alta, ou você comprava logo, ou então daqui a pouco não dava para comprar mais nada, né? Eu lembro disso.
Exato. Você deve se recordar como tinha sempre uma pessoa no supermercado remarcando o preço. De manhã era um preço, à tarde era outro, à noite já era outro, né? Então a gente tinha que correr para gastar. Então as pessoas criaram esse hábito de receber e gastar o dinheiro. Esse é um dos pontos, né? O outro é que realmente a gente não tem um processo de educação financeira, né? Eu vejo que o despertar para se guardar, né? Eu mesmo, quando parei para refletir sobre isso, eu tinha 22 anos de idade, trabalhava numa empresa onde eu tinha dois salários mínimos. Eu recebia, na época, o salário mínimo era R$745, eu recebia 1.500. O senhor da faxina, que recebia um salário mínimo, tinha casa própria, um filho na faculdade de economia e o outro entrando para a faculdade de engenharia. E eu era um jovem de 22 anos, recebia o dobro do salário dele, meu salário acabava no dia 15.
Naquela hora,
chegava no dia 20.
Naquela hora você pensou, alguma coisa está errada por aqui, né, Thiago?
Exatamente, eu falei, não é possível, né? Eu estou dando a desculpa de que eu recebo mal, mas um senhor que é pai de família, cuida de uma casa, com a metade do meu salário, o dinheiro dele dura até o final do mês, né? Então, tem algo diferente eu posso fazer, né? Eu tinha a mesma frase, mas se eu não consigo nem chegar com o salário até o final do mês, como é que eu vou guardar, né? Só que eu tinha um sonho, eu tinha aquele sonho da casa própria. E esse sonho da casa própria começou a me motivar a tomar nota de tudo que eu gastava, né? Na época não se tinha aplicativos, eu não tinha computador. Hoje tem uns aplicativos que facilitam, né, essa gestão financeira, que você liga com a sua conta corrente e ele já separa até por categoria. Olha, isso aqui você gastou em mercado, isso aqui foi em lazer, isso aqui... Então eles já fazem essa separação. Na época eu não tinha, mas é extremamente eficiente você ter um caderno onde você anota. Por quê? São os pequenos gastos que a gente não percebe que fazem total diferença. Uma conta simples a te fazer é, se você conseguir replanejar, por exemplo, a conta do seu telefone celular ou a internet da sua casa, pequenas assinaturas que você faz de 20, 30 reais que você acaba não usando, mas é baratinho, e aí você assina lá aquele negócio que você não usa. Se você economizar 200 reais por mês em um ano, mesmo que você guarde na gaveta, você vai ter R$2.400. R$200 são pequenos gastos, né? O que eu vi na minha juventude? Eu saía correndo atrasado do trabalho, então eu pegava às vezes táxi para ir trabalhar. Eu não tomava café da manhã em casa, eu acabava tendo que tomar um café da manhã na rua, porque já saía correndo atrasado. Depois eu almoçava na rua, eu lanchava na rua, ia para a faculdade, saía da faculdade e gastava dinheiro novamente, né? Então, esses pequenos gastos, qual foi o hábito que eu criei? Até hoje eu sou dono de duas empresas, posso me dizer bem-sucedido, mas eu levo comida para o trabalho. Eu criei esse hábito. É a questão do hábito, né? Já não tomo mais café da manhã na rua, não almoce na rua. Então você, com pequenos gastos que você reduz, né, nessa conta simples que eu fiz, você guardar R$200 por mês, em um ano você tem R$2.400.
Legal. Você já deu pelo menos aí uma dica, anotar tudo para ter uma ideia na realidade do que você gasta, né? Porque o que entra você sabe. Agora, o que sai, se você não anotar, você se perde. Que outras dicas a gente pode dar aqui para que a pessoa possa fazer uma reserva financeira? Eu já vou dar aqui um exemplo meu. Eu já fui muito desorganizado com dinheiro. Sim. Quando ganhava pouco, ganhando um pouco melhor, mas era muito desorganizado, até que deu aquela chave, que deu com você aí também, quando você disse, bom, alguma coisa estava errada, eu dava uma olhada assim e via gente que também ganhava a mesma coisa que eu e tinha uma situação financeira muito melhor. Aí eu digo, não, alguma coisa está errada. E uma das coisas que eu fiz para começar a guardar dinheiro foi uma que eu sigo até hoje, que é, o dinheiro caiu na conta, aquilo que eu reservo financeiramente para investir, eu já tiro absolutamente a primeira coisa que eu faço. Porque se depois é muita coisa e a gente acaba não guardando nada. Perfeito. Isso acontece com você também?
Perfeito. Isso é o que a gente chama de se pagar primeiro, né? Você paga a conta de luz, você paga a conta de gás, você paga às vezes um aluguel, você paga a compra que você fez no supermercado, cartão de crédito, e para você, quanto você está pagando, né? Você trabalha um mês inteiro só para doar o seu dinheiro, só para dar o seu dinheiro para as outras pessoas, para outras empresas. Então é importante que você se pague primeiro, né? Você comece ali separando que seja 5% da sua renda, aumente para 10%, aumente para 20%. O que eu vejo, a segunda dica complementar a essa que você deu, que eu vejo, é você ter uma meta, né? Como eu tinha lá na juventude, de comprar um apartamento. Quando você tem uma meta, e aí você, quando percebe que você vai gastar ou que você não está fazendo esse hábito de guardar o dinheiro primeiro, a meta te cobra, né? O seu objetivo de vida te cobra, né? Pode ser fazer uma viagem, pode ser construir uma reserva para aposentadoria, né? Mas cria uma meta, e uma meta grande que te estimule.
Ok. Com relação a quem está no vermelho, algumas pessoas podem estar ouvindo a gente nesse instante, olha, o discurso é muito bonito, eu até quero fazer isso aí, mas eu estou atolado em dívidas, como é que eu faço? Quem está no vermelho precisa primeiro quitar essas dívidas para depois virar a chave, né, Thiago?
É importante quitar as dívidas, mas se você tiver habilidade até para separar um pouco mesmo nesse momento, por exemplo, né, vou te dar o exemplo. Vamos dizer que a pessoa está devendo R$10.000 no banco, tem um salário de 5 mil. Se ela gastar todo o salário dela de 5 mil, inclusive pagando a dívida, se acontecer algum outro imprevisto, como lockdown novamente, a pessoa ficar desempregada, alguma doença na família, imprevistos que a gente sabe que acontecem na vida, uhum, né? O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ter que tomar mais dívidas, né? Então, por mais que você esteja pagando dívida, a dica que você deu, José, foi fantástica, de separar primeiro algo para si. Separe alguma coisa, que seja R$100, que seja R$50, que seja R$200. E se sua conta estiver negativa, se deixar lá, o banco vai pegar, separa na gaveta em casa, né? Porque você precisa se prevenir. E aí, com esse ato, você já está criando esse seu lastro financeiro, né? Para que a gente não caia na dívida, uma dica excelente que eu dou é você construir um lastro financeiro. O que é esse lastro financeiro? É como se fosse um fundo caixa de uma empresa. Você precisa ter pelo menos 3 meses do seu custo de vida em um fundo de renda fixa, na gaveta em casa, na caderneta de poupança que seja, né? Mas é importante você construir esse lastro financeiro, porque os imprevistos acontecem. E aí, ao invés de você tomar um empréstimo no banco, você passa a pegar do seu próprio recurso.
Você empresta para você mesmo, você tem caixa, isso, né? E para as pessoas que dizem, ah, mas isso não acontece, tá aí a pandemia para mostrar que exatamente acontece mesmo, né? Durante a pandemia, muitos amigos, muitas pessoas, conheci muita gente, a grande maioria não tinha nenhuma reserva financeira e ficou numa situação muito complicada. Foi ruim para todo mundo, para quem não tinha reserva financeira, foi muito mais angustiante passar por esse Covid, por essa pandemia. Tiago, notas e informações muito importantes, dicas maravilhosas aí, simples de serem aplicadas, né? Nada muito mirabolante. O que a gente quer, exato, deixar para as pessoas é o seguinte: dá para fazer, deixe de desculpas e assuma as rédeas da sua vida financeira. Acho que isso é o mais importante de tudo. Obrigado, Tiago.
Perfeito, perfeito. Assumindo as rédeas da sua vida financeira, você vai prosperar, com certeza.